Olá, meu nome é Marlon Luz, eu sou evangelista técnico na Microsoft e eu vim falar com vocês hoje sobre o Windows 10 e o desenvolvimento dos aplicativos universais para o Windows 10. O Windows 10 é sobre a gente ter diversos dispositivos funcionando com o mesmo sistema operacional. Ou seja, o mesmo Windows 10, o mesmo sistema operacional Windows 10, ele funciona tanto no computador, no tablet, no telefone, no Xbox, no HoloLens, no Surface Hub, que é uma tela gigante para sala de conferências e tudo mais. Funciona também no dispositivo de IoT, a Raspberry Pi 2. Então, o Windows 10 é justamente você ter exatamente o mesmo sistema operacional funcionando nesses dispositivos, ao contrário do que tinha no passado. Como, por exemplo, a gente tinha o Windows 8 ou o Windows Phone 8, onde a gente tinha um sistema operacional no computador e o outro sistema operacional no telefone. Qual é a vantagem da gente ter um único sistema operacional rodando em todos esses dispositivos? É o fato de que, uma vez desenvolvendo um aplicativo para o Windows 10, você consegue com que esse aplicativo funcione em todos esses dispositivos também. O Windows 10, ele tem uma atualização gratuita no primeiro ano, ou seja, se não me engano, a data de 29 de julho foi o lançamento de 2015, foi o lançamento do Windows 10. E todo mundo que tem o Windows 8.1, o Windows 8 e o Windows 7 pode atualizar gratuitamente para o Windows 10. Não tem que pagar nenhuma licença para isso. E a Microsoft está com uma ambição muito grande de que ter 1 bilhão de dispositivos rodando o Windows 10 no ano de 2018. Essa é uma marca muito importante e muito alta, né? É um número muito alto para a gente ter um sistema operacional rodando em 1 bilhão de dispositivos, é algo assim muito inédito. Um dos itens assim que mostra que a Microsoft está no caminho é que em 3 meses, se eu não me engano, a Microsoft ela conseguiu ter o Windows 10 instalado em 110 milhões de dispositivos. Então, o lançamento foi em julho, estamos falando de agosto, setembro, outubro, finalzinho de outubro já tinha 110 milhões de dispositivos. Isso já é uma marca, certo? O Windows 7 ele tinha conseguido essa marca de 110 milhões de dispositivos em 6 meses e o Windows 10 trouxe isso para quase 3 meses. Então foi uma marca bastante importante e vai ser mais importante ainda quando conseguir chegar em 2018 com 1 bilhão de dispositivos. E aí, quando a gente fala de 1 bilhão de dispositivos rodando o Windows 10, significa que o seu aplicativo feito para o Windows 10 em 2018 pode estar em 1 bilhão de dispositivos também. Com um bilhão de dispositivos, né, exige também uma loja integrada com esses todos os dispositivos. Então, a Microsoft trabalha numa uma loja do Windows, uma Windows Store, bem melhor. No intuito de colocar esses aplicativos em todos esses dispositivos. Então, por exemplo, você tem cobrança por operadora. Então, se você tem, por exemplo, um telefone celular, você consegue comprar uma app não com cartão de crédito, mas por cobrança dos créditos pré-pagos ou da fatura mensal da conta de telefone, por exemplo, né? Existe planos de assinatura de apps, muito bom para aplicativos de revistas, por exemplo, onde existe uma assinatura mensal ou de consumo de mídia. É importante esse tipo de billing também, esse tipo de cobrança, né? E também a Microsoft inova num sentido de trazer um programa de referências, muito importante. Ou seja, você lança um aplicativo, mas às vezes o aplicativo está na loja, é legal porque 1 bilhão de dispositivos podem baixar esse aplicativo. Mas o fato, às vezes, é você divulgar esse aplicativo. O programa de referências é justamente privilegiar, por exemplo, blogs ou sites que fazem propaganda da sua app. Então, esses sites que fazem propaganda da sua app, se as pessoas comprarem a app pelo link do site, então esse blog, esse site, ele vai ganhar até 10% de comissão sobre o valor do aplicativo. Então, é um programa bastante interessante que ajuda aí a divulgar o seu aplicativo através de referências. Isso agrega valor tanto para quem quer ter o seu aplicativo disponibilizado para os outros, e quanto aqueles que trabalham divulgando aplicativos também. Também existe uma Windows Store for Business, né? Justamente para negócios. A gente fala daquelas aplicações LOB, né? São Line of Business Applications, são aplicativos comerciais para público fechado. Não é um aplicativo que é para todo usuário final, digamos assim. Uma empresa tem que pagar, digamos, para ter aquela app. Essa app pode estar dentro de uma loja específica para o seu negócio. Então você consegue ter uma loja diferenciada exclusiva do seu negócio também, não só a loja pública, como essa loja exclusiva do seu negócio. A Microsoft trabalha muito também com devices, dispositivos de referência, né? A gente chama de Windows Devices. E, por exemplo, Surface Pro 4, que é esse computadorzinho aí com um tecladinho azul. Ele é um tablet muito poderoso, tem sido super aceito no mercado, tem vendido bastante. Como eu disse, é um device de referência, certo? O que que significa um device de referência? Significa que a Microsoft não tem a intenção de produzir todos os devices Windows que vão ser consumidos no mundo. A Microsoft quer implementar devices de referência para que outras empresas que fazem computadores, que fazem telefones, também possam utilizar essa referência para fazer os seus dispositivos. E é o que está acontecendo hoje no mercado. A gente pode ver outros dispositivos muito bons com Windows 10 sendo vendidos aí em várias lojas no Brasil, por exemplo, e com os mesmos aspectos de um Surface Pro 4, com tecladinho móvel, coisa desse tipo. Um outro device de referência também é esse computadorzinho que é chamado Surface Book, onde o teclado sai da tela, é um teclado mais amplo, com bateria acoplada e também com uma placa de vídeo acoplada. É um device super interessante, porque quando está plugado no teclado, o computador, ele usa a placa de vídeo que está no teclado e não a placa de vídeo que está na tela. Então, um dispositivo que inova nessa parte de arquitetura de hardware, bem interessante, e que já tem outras empresas também, fabricantes de computadores, adotando esse tipo de referência. Tem nesse slide também mostrando aí os dois telefones mais recentes, o Lumia 950 e o 950 XL. Esses dois telefones, eles já vêm com Windows 10, né? Então são também modelos de referência, são modelos bem, bem bacanudos, bem grandes e são bem, bem interessantes e têm tido uma ótima aceitação no mercado. Mais uma vez, né, a Microsoft quer que outros fabricantes também façam esses telefones, façam computadores, tudo rodando Windows 10. Um outro item muito interessante que a Microsoft lançou e que está compatível com esse Lumia 950 é uma caixinha chamada Continuum. Essa caixinha que vocês estão vendo aí na tela, essa caixinha você pluga no telefone, pluga o teu teclado, mouse e o monitor nessa caixinha, pluga uma energia também, e aí você passa a transforma o seu telefone num computador. Ou seja, você utiliza como é um Windows 10, é um sistema operacional completo que está rodando ali dentro, então você também consegue usar o teu celular como se fosse um computador. E ali você pode abrir o Word, pode abrir o Excel, pode abrir o browser, o Edge, e pode navegar na internet, como tendo uma experiência completa de um computador, e usando o teclado e o mouse, que é um diferencial incrível. E nesse momento o teu telefone também está funcionando como telefone. Você pode atender ligações, você consegue trabalhar de uma maneira independente, mas acoplada. Isso traz muito benefício, porque você realmente tem o um computador na sua mão, ou o computador onde você, o seu mesmo computador, tá no seu bolso e simplesmente você pluga nessa caixinha e você transforma esse teu telefone num computador. E você pode rodar os aplicativos universais dentro também acoplado nessa caixinha, nesse contínuo, tanto no modo do celular quanto no modo conectado no monitor, como se fosse no modo desktop. Windows 10 também está na Raspberry Pi 2, esse brinquedinho aí, esse hardwarezinho. Internet das Coisas está muito na moda, a gente vê muita empresa migrando para a Internet das Coisas, é uma coisa que tem crescido muito em relação a negócios. E o Windows 10 não podia estar de fora desse tipo de hardware também. Então, existe o Windows 10 IoT Core, que a gente chama, que ele pode ser instalado dentro, por exemplo, da Raspberry Pi 2, tem outros devices também que pode ser instalado. Mas temos divulgado bastante o Raspberry Pi 2, que dá para fazer bastante coisa legal. E aí você pode conectar suas máquinas, sei lá, enfim, outros hardwares nessa Raspberry, por exemplo, fazer isso conectar na nuvem, enfim. A Microsoft disponibiliza um sistema operacional para trabalhar com internet das coisas. Isso é um outro ponto muito interessante. Holograma, né? A Microsoft trouxe em 2015 a ideia dos hologramas. Apresentou o mundo dos hologramas e interessante é que você pode ver coisas que não existem no mundo real. Então, o HoloLens, na verdade, ele é um dispositivo que você, uma espécie de óculos, onde ele interage em 3D com o ambiente e coloca hologramas em três dimensões também nesse ambiente. Normalmente, quando eu falo de hologramas, de HoloLens em palestras, em audiências, eu percebo que apenas 20 a 25% da audiência sabe o que é HoloLens. Então, eu preparei um videozinho aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai entender bem o que é o HoloLens. Confere aí.
Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work.
I have an idea for the fuel tank.
New ways to share ideas with each other.
How are things going your end?
I just put the images in OneDrive.
Perfect.
More immersive ways to play. New ways to teach and learn.
So put the new trap in the place of the old one.
Now what?
And tighten here and here.
New ways to collaborate and explore the places we've never been.
Look at this formation. Let's take a closer look.
And new ways to create the things we imagine. When you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens.
Uma das coisas, uma das frases que me chamou muita atenção nesse vídeo, traduzindo para o português, né, diz assim: se você consegue mudar o jeito que você vê o mundo, você consegue mudar o mundo que você vê, né? Então, o HoloLens é sobre isso, é sobre você mudar como você vê o mundo, para que você mude o mundo que você vê. Então é bem uma analogia bem interessante, um discurso bem interessante. Então o HoloLens é isso, você veste aquele óculos e ele é um óculos cheio de sensores, certo? Que você, ele consegue fazer um mapeamento 3D do ambiente, duas pessoas vestindo aquele HoloLens, vocês conseguem interagir com o mesmo holograma, ou se preferir também não compartilhar o mesmo holograma, também não dá, também, não, também pode. Né? Para mais informações, no início de 2016, esse produto vai se tornar comercial, à venda lá nos Estados Unidos, para os que a gente chama early adopters, aquelas pessoas que querem comprar ainda como um kit de desenvolvimento, não como um produto final, para desenvolver aplicativos. Mas você saiba que o mais importante nesse hardware é que ele roda, funciona lá dentro, um Windows 10 também. Então, dentro desse dispositivo, ele é um dispositivo completo, ele não tem cabo, ele não está conectado no seu celular, ele é simplesmente um dispositivo que está conectado no Wi-Fi. Pronto, acabou, não tem mais nada. Ele é um computador completo, com um processador normal de um computador, inclusive com um processador que a Microsoft criou, que é o processador holográfico, criou especificamente para isso. Então, ele funciona no Windows 10, e se funciona no Windows 10, todos os aplicativos que você faz para o Windows 10 também automaticamente vão funcionar no HoloLens. Automaticamente vão estar disponíveis na loja de aplicativos do HoloLens. A pessoa vai poder instalar esse aplicativo no HoloLens e vai poder usar o seu aplicativo dentro do HoloLens. É importante também falar que existem dois tipos de aplicativos no HoloLens, né? O aplicativo tradicional de janela, que é aquele que você usa no seu Windows computador, no seu Windows celular, que ele vai ser colocado como uma janela no, dentro de uma parede, por exemplo, ou você pode também ter os aplicativos que de fato são hologramas, né? Que são em três dimensões e você consegue se posicionar em maneiras diferentes e ver esse holograma de ângulos diferentes, né? Então, todos os seus aplicativos que você fizer para o computador também vão funcionar normalmente no HoloLens. Como isso tudo funciona, né? Isso tudo funciona porque a Microsoft criou a Universal Windows Platform, uma plataforma universal do Windows, onde para o desenvolvedor, para aquele cara que faz o código, que desenvolve o aplicativo, é o mesmo core, é o mesmo centro onde a API é a mesma, ou seja, quando o programador lá escreve um aplicativo, ele está escrevendo linhas de códigos que vão ser compiladas e vão ser executadas em todos esses dispositivos, tanto no mobile, no HoloLens, no Xbox, em IoT, enfim, desktop, Surface Hub, em todos os dispositivos. Claro que cada um desses dispositivos também tem uma API adicional, certo? Então, o mobile tem uma API adicional, o holográfico, o HoloLens tem uma API também adicional de itens holográficos, o Xbox tem APIs adicionais, mas o grande core, digamos assim, você pode ver por esse desenho, que é a Universal Windows Platform. Isso que torna o aplicativo passível de rodar, de ser executado em todos os dispositivos que tem o Windows 10. Uma das coisas que as pessoas muito me perguntam, né, como é que funciona em questão de layout. Ah, Marlon, mas o aplicativo ele vai funcionar numa televisão, vai funcionar também num celular, mas a tela da televisão não é a mesma tela do celular. Como é que o desenvolvedor vai ter que tratar tudo isso? Sim, é verdade, o desenvolvedor vai ter que tratar. Nesse slide aqui a gente consegue ver aí um aplicativo de uma cadeira, de um projeto de uma cadeira, por exemplo, né, onde quanto maior a tela, mais informações estão sendo mostradas à cadeira, né? Isso tudo a Microsoft criou, inclusive, uma API, uma forma que o programador faça isso de uma maneira muito mais simples, mais fácil, né? Onde itens vão aparecendo e sendo escondidos à medida que a tela aumenta ou diminui. Isso torna bastante fácil o jeito que o desenvolvedor trabalha criando esse aplicativo para múltiplos dispositivos, para múltiplas telas, né? Diferentes tamanhos de telas. Por exemplo, o aplicativo do calendário, se você abrir no celular com o Windows 10 e você abrir no computador com Windows 10, ele vai ter essas duas carinhas diferentes aí. Mas exatamente é o mesmo aplicativo, é o mesmo binário. É até curioso, se você abrir o aplicativo do calendário do Windows 10 no computador, e você pega a janela dele e vai diminuindo, 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 ele vai ficar igual ao aplicativo do celular. Isso é bastante interessante. Ou se você pluga o celular, por exemplo, no Continuum, o dispositivo aquele que pluga na televisão com teclado e mouse, lembra? Então, se você plugar o celular nisso e abrir o aplicativo do calendário na sua televisão, ele vai ter a mesma forma do computador com Windows 10. Ou seja, é o mesmo aplicativo que está sendo executado tanto no telefone quanto no computador. Um outro exemplo de layout aqui é que sobre aplicativos universais, ter o mesmo aplicativo em vários dispositivos é legal, é interessante, mas esse esquema de tratar de telas também serve para... Quanto maior a tela, maior a experiência que você pode dar para o seu usuário, né? Então, por exemplo, nesse simples aplicativo de e-mail, a gente percebe que num celular, que é a janelinha menor que tem aí, a gente consegue ver o e-mail. Num tablet ou no celular de lado, de repente a gente consegue ver o inbox e também o conteúdo do e-mail. Já no computador, a gente vê todas as opções de pasta, o conteúdo dos e-mails de cada pasta e também a mensagem principal que está selecionada. Ou seja, quanto maior a tela, né, maior a experiência do usuário em relação ao aplicativo. Então, um aplicativo universal não é só um aplicativo que você pode usar em vários dispositivos, mas sim um aplicativo que você pode começar utilizando no telefone e terminar na sua televisão, por exemplo. Seja um jogo, seja um aplicativo de e-mail. Por exemplo, você começa a redigir um e-mail no celular e esse e-mail ele é muito grande. Você percebe que esse e-mail vai ficar grande. Aí, para redigir no celular, fica meio atrapalhado. Então você vai e termina esse e-mail no computador. Claro que no contexto de e-mail isso é uma coisa mais simples, mas poderia ser um livro, poderia ser uma revista, onde você parou na página 10 da revista no celular e continua vendo na página 10 também na sua televisão ou no seu computador. Porque é um aplicativo universal, os dados estão integrados e oferece essa experiência de continuidade entre os dispositivos. Bom, pessoal, expliquei aqui para vocês um pouquinho sobre o que é o Windows 10 e como fazer aplicativos universais para o Windows 10. Espero que vocês tenham gostado. Vejo você num próximo vídeo. Até mais!